Tutameia está ao vivo. E antes de mais nada, a gente reafirma nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, Eleonora,
O Rodolfo.
e a gente começa agora um programa especial que a gente chamou de Hora da Palestina, para trazer informações atualizadas sobre a situação em Gaza. A gente vai trabalhar aqui com informações oficiais. Essa é uma das grandes dificuldades que o jornalismo tem para trazer, ter informações oficiais e saber que elas são oficiais mesmo, né? Então, a gente trabalha aqui com os dados distribuídos numa newsletter da Embaixada da Palestina no Uruguai. Essa é uma newsletter diária, então a gente vai procurar trazer aqui da forma mais a miúde possível essas informações aí que dão conta da situação em Gaza, que deu para ver logo na apresentação desse vídeo, né, que a gente chama da capinha, né, como é o grau de mortandade aqui. Os números, pode citar os números mais gerais aqui, Eleonora?
Bom, esses dados, eles se referem a corpos que chegaram aos hospitais. O número de mortos em Gaza e na Cisjordânia chegou a 27.381 pessoas. São 70.380 feridos desde o dia 7 de outubro. Na faixa de Gaza, são mais de 27 mil assassinados e 66 mil feridos, e na Cisjordânia, o número é de 381 assassinados e mais de 4.350 feridos.
A gente tem ainda uma fieira de números para mostrar que ilustram a tragédia, o massacre, o crime que está ocorrendo lá. Mas antes de continuar, queria trazer uma outra nota para vocês que também ilustra a resiliência palestina, pois um atleta palestino conquistou ontem, né, no 1º de fevereiro, uma medalha de ouro no Campeonato Árabe de Taekwondo. É a Copa Árabe de Taekwondo, que está acontecendo termina hoje, né, em Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos. Ela reuniu mais de 1.300 atletas, homens e mulheres aí dos países árabes, e a Palestina estava lá representada, não só representada, como também conquistando medalha. O Omar Yasser conquistou a medalha de ouro na disputa entre os com os pesos peso abaixo de 58 quilos, e o Fahd Eid Al-Razak, perdoem a minha pronúncia, conquistou a medalha de bronze na disputa entre os atletas de até 68 quilos. Eu até consegui uma foto aqui do Omar disponível no Taekwondo Data, que é um site com estatísticas aí sobre esse esporte. Ele é esse jovem de vermelho que já compete há vários anos aí no cenário internacional, a julgar pelos dados estatísticos. Então a gente começa aí essa Hora da Palestina, trazendo essas informações sobre a presença de Gaza no esporte, apesar de tudo. E o que é tudo, Eleonora?
Bom, a gente já falou aqui muitas vezes, essa é uma guerra que atinge, né, os ataques de Israel, o massacre israelense na faixa de Gaza atinge especialmente as crianças, né? Eu falei o um número geral aí de mais de 27 mil mortos, são 12 mil crianças assassinadas, 7.500 mulheres, 695 idosos. Há ainda 8 mil desaparecidos, entre esses 8 mil, 4 mil são crianças. Os desaparecidos provavelmente estão embaixo dos escombros, né, deixados pelos bombardeios, e são corpos que não foram resgatados ainda.
Então, quase 2 milhões de pessoas, 1.930.000, segundo aqui o boletim de pessoas, foram desalojadas, estão sem casa. A gente tem, foram divulgadas fotos recentes aí, fotos aéreas de Gaza, escombros, são escombros sobre escombros sobre escombros. As pessoas buscam se alojar nas condições mais dramáticas aí possíveis, né? São eu queria deixar para uma outra. Por que que estão desalojados? 60% das casas foram destruídas. Esse é o resultado do ataque. Bom, esses são alguns desses números desse boletim. Queria trazer ainda números que nos afetam, que afetam a comunidade jornalística do mundo inteiro, né? Nessa guerra, nesse período, nessa série de ataques de Israel à Palestina, já foram assassinados 112 jornalistas. Há entidades jornalísticas no mundo que trabalham até com um número maior de profissionais da imprensa assassinados durante a guerra. A gente acompanhou aí, especialmente no, nessas redes sociais, alguns dos jornalistas que atuam em Gaza. Como é o trabalho deles? Teve o caso daquele repórter que a família dele foi quase toda ela morta. E ele chegou para visitar a família e a casa estava destruída e os seus parentes mortos. A Eleonora, eu convidar a Eleonora para comentar um pouco sobre esse ataque à imprensa, mas antes disso, vou trazer um comentário sobre esse tema e distribuído aqui nesse boletim da Embaixada da Palestina no Uruguai, que é o seguinte: que a atual presidente do Conselho de Segurança da ONU, é presidente do Conselho de Segurança da ONU durante o mês de fevereiro, é a embaixadora Caroline Rodrigues Birgit, que é a representante permanente da Guiana nas Nações Unidas. Ela fala o seguinte. Bom, essa não era o que eu. Ela fala o seguinte: frente a esses acontecimentos na guerra, esses acontecimentos que chegaram ao conhecimento então do Conselho de Segurança das Nações Unidas, dá para se perguntar, alguém, cada um pode se perguntar: será que não há um prêmio por cada cabeça de criança, homem ou mulher palestina assassinada? Muitos, os que escapam das balas, das bombas, eles enfrentam a terrível perspectiva de morrer de fome ou de doença. Pode o Conselho de Segurança ficar em silêncio frente a essas circunstâncias? Ela pergunta e mesmo responde: não. É preciso um cessar-fogo. É o primeiro passo nessa etapa para deter a morte e a destruição na faixa de Gaza. Então, eu já trouxe essa declaração aqui, mas a gente volta para a questão da imprensa, Eleonora. Por que essa sede de morte de jornalistas?
É, os jornalistas tudo indicam, né, esse número indica, e muitas entidades de jornalistas pelo mundo afirmam que nunca em nenhum conflito, né, tantos jornalistas morreram. Nós estamos falando basicamente de jornalistas palestinos que morreram, que trabalham totalmente identificados, né, com coletes escrito imprensa, né, trabalham com suas câmeras fotográficas, com capacetes, quer dizer, são pessoas que estão que sinalizam o seu trabalho ali nesse campo, né, em Gaza, e onde está ocorrendo o massacre. E há indícios, então, pelo expressivo número de mortes, que esses jornalistas são alvo, né, são alvo nesse massacre, com o objetivo claro, né, de silenciar, de calar, de não fazer com que as informações sobre o massacre não circulem, não estejam disponíveis para a população mundial.
Bom, e sobre isso, e até corroborando o que tu falaste, especialistas da ONU citados aqui nesse boletim, nessa newsletter aqui da Embaixada da Palestina no Uruguai, dizem assim, afirmam, estamos alarmados com um número extraordinariamente alto de jornalistas e trabalhadores de mídia que já foram assassinados, atacados, feridos ou presos no território palestino ocupado, particularmente em Gaza, nos últimos meses, o que ignorando descaradamente o direito internacional. Pagaram um preço tão alto simplesmente por fazer o seu trabalho, como é o que está acontecendo com os jornalistas que estão agora em Gaza. E daí ele cita os dados desse caso que eu falei antes. O jornalista da Al Jazeera, Wael Al-Dadud, perdeu sua esposa, os dois filhos e um neto como resultado do bombardeio de Israel, feito por Israel, no dia 25 de outubro de 2023. Ele também sofreu um ataque. Ele mesmo, né? Sofreu um ataque com drones que matou o seu cameraman no final de dezembro e ainda perdeu mais um filho. Além disso, também um outro jornalista da Al Jazeera foi assassinado por um ataque por drones de Israel, israelenses, contra seu carro já neste ano, em 7 de janeiro. Como disse a Eleonora, a ONU diz que vem recebendo informes inquietantes de que, apesar de os jornalistas estarem claramente identificados né, nos seus coletes, nos capacetes e mesmo nos seus carros de imprensa, continuam sendo atacados. O que parece indicar que os assassinatos, os ferimentos, as prisões são uma estratégia deliberada das forças israelenses para obstruir aos meios de comunicação e silenciar a informação crítica. Silenciar a informação crítica parece que está sendo uma estratégia do governo de Israel e das forças que apoiam essa iniciativa, esse ataque colonialista, imperialista no mundo todo, não é, Leonardo?
Sim, a estratégia do sionismo, né, e do governo do atual e do governo de extrema-direita de Israel é essa, né? É confundir, né, considerar o antissionismo como antissemitismo e fazer um bloqueio, né, a todos que se manifestam em favor do cessar-fogo, né, que denunciam os crimes dos sionistas. A gente está vendo aqui no Brasil isso acontecer. A figura mais conhecida é o Breno Altman, que já esteve aqui conosco algumas vezes e que acho que mostra bem o tipo de movimento, né, antidemocrático, né, que se arvora, né, de atitudes agressivas, né, na área judicial também, para tentar calar o Breno. É isso que tá acontecendo. A gente viu um movimento semelhante contra o Genuíno, inclusive tem um abaixo-assinado rolando na internet em apoio ao Breno Altman e ao Genuíno, que estão sendo alvos do movimento sionista, que tenta embaralhar essa questão e culpabilizar, né, essas duas pessoas, por exemplo, mas são muitas outras, né, que estão sendo alvo dessa campanha sórdida contra a democracia, né, contra a política de cessar, contra a necessidade de cessar, do cessar-fogo, né, contra as notícias que estão sobre o que está rolando, né, na Palestina, na faixa de Gaza, e contra o massacre que já mobiliza, né, milhares de pessoas pelo mundo.
É bom lembrar que, ainda que eles continuem com essa política e procurem calar, nem sempre isso dá resultado. Ao contrário, a gente vê nas manifestações, as grandes manifestações contra o genocídio, a favor do povo palestino, elas estão marcando o mundo, marcaram o mundo no final do ano passado e neste ano seguem isso. E mesmo funcionários dos governos que apoiam o governo de Israel começam a se manifestar. Saiu hoje uma reportagem na BBC dando conta, né, que autoridades ocidentais se manifestam em protesto à política de Israel em Gaza. A BBC teve acesso a um abaixo-assinado que chamado Declaração Transatlântica, porque reúne funcionários de governos de vários países da Europa e também dos Estados Unidos, que eles esse texto citado pela BBC diz que manifesta a preocupação desses altos funcionários com o que eles consideram que pode estar ocorrendo graves violações do direito internacional. Bom, a reportagem cita aí um pouco da. Foi ouvir algumas pessoas a respeito desse documento, que é assinado por funcionários públicos dos Estados Unidos, da União Europeia e de 11 países europeus. Incluindo o Reino Unido, a França e a Alemanha. Lembra que o Israel não mostrou fronteiras nas suas operações militares e deixou milhares de civis em risco de fome e morte lenta. Sobre esse documento, um embaixador aposentado dos Estados Unidos, ouvido pela BBC, disse que jamais tinha ouvido falar de uma articulação desse calibre, né? Uma manifestação de dissidentes de vários governos atuando de forma unificada. Para ele é sem precedentes. Ele que acompanha e atua. Aqui está a assinar, isso aí o. Tá, identificado o autor dessa observação, é o Robert Faure, que foi embaixador norte-americano na Argélia e na Síria, e disse que esse documento é único na minha experiência assistindo à política externa, acompanhando a política externa dos Estados Unidos nos últimos 40 anos.
Eu acho que cada vez mais vozes, né, se levantam contra esse genocídio que está sendo televisionado, sendo mostrado, né, que não cessa, né, Israel continua com a sua matança, que de forma alguma tem eliminado ou caminhado para qualquer eliminação da resistência palestina, que, como o Rodolfo falou no início, uma resistência contra uma ocupação colonial e que, enfim, não terá, que não será impedida esse movimento anticolonial, certamente não será, bloqueado por essa selvageria comandada por Israel.
É de saúde selvageria que se trata. Vou trazer aqui, então, alguns dados disponíveis nesse boletim com o qual nós estamos trabalhando. Esses dados, então, que eu vou falar agora, são relativos ao dia de ontem, coisas ocorridas no dia de ontem. Israel cometeu 15 massacres contra famílias na faixa de Gaza, matando 118 pessoas e ferindo 180 nas últimas 24 horas, ou seja, entre 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Foram enterrados corpos de 5 assassinados no pátio do hospital Al-Amal, em Khan Yunis. O Israel continua atacando Al-Amal, o hospital, né, com bombardeios, disparos nas redondezas e assédio. Já são 11 dias de ataques aí a esse hospital. Bom, tem mais outras situações aqui, mas acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui, uma citação de uma reportagem do Haaretz, que é o jornal de Israel, um jornal que circula em Israel, informando que o governo de Israel, as forças de segurança de Israel, mantiveram detida durante 2 meses uma mulher palestina de 82 anos que sofre do mal de Alzheimer. A razão, ela era considerada uma combatente ilegal. Quer citar mais algumas dessas?
É, o relatório também traz aqui uma fala do primeiro-ministro irlandês Leo Varadkar, que declarou em Dublin que Dublin está em conversações com outros Estados-membros da União Europeia que querem revisar o acordo de associação Israel-União Europeia, porque Israel pode estar violando a cláusula de direitos humanos do acordo.
Que aqui para nossa primeira hora de Palestina, primeira hora da Palestina, que é o primeiro programa Hora da Palestina que a gente produz aqui no Tutameia, a gente vai se encaminhando para o final. Não sei antes trazer mais um outro exemplo vivo, muito pujante aí, do que é a resistência palestina. Nós começamos falando do ouro no Taekwondo. A gente quer lembrar que na semana passada, há uma semana, acho que foi na quinta ou na sexta da semana passada, no final da semana passada, o time de futebol da Palestina conquistou pela primeira vez uma vaga no mata-mata da Copa da Ásia. Pum, fum, festerê lá do pessoal da equipe, que eu até vou trazer aqui um pouco da reportagem que a CNN fez. Que dá para a gente. E eu não vou conseguir ler aqui, mas deixa eu ver, botar um pouquinho melhor aqui, mostrar. A fatia do jogo. Mais outra aqui. Então, o tom da reportagem, deixa eu deixar aqui na foto, e vou. A reportagem aqui, para trabalhar. O tom da reportagem é impressionante, né? Ele diz que quando foi definido o resultado, que conseguiram a vaga, um meio-campista, Odey Karup, enrolado numa bandeira palestina, mostrou no seu braço, ele tinha escrito em vermelho o número 110, que era o número de dias que Gaza estava sob ataque naquele dia, né? Desde que Gaza estava sob ataque de Israel. Enfim, teve hinos da Palestina cantado, uma super bandeira da Palestina apresentada pelos torcedores. Virou A Palestina virou o segundo time para a torcida do Catar, né? Que é o país sede da Copa e que era o atual campeão da Copa da Ásia. Então, vamos voltar aqui nessa página compartilhada. que eu quero mostrar para vocês o vídeo que a CNN fez, que é. Ele está com a narração em inglês, são 3 minutos, mas é pura emoção futebolística e jornalística também. Então, vou colocar aqui para a gente.
A prayer of gratitude, unbridled joy, and passionate celebrations. These images capture the Palestinian national team winning an emotional first Asian Cup game. Even while the war in Gaza rages on, as Israel responds to the horrific Hamas terror attack in October.
Honestly, it's a very honorable accomplishment for all of us. Not only all of us as players, all of us as a country, as Palestinian people. I think we needed this joy, we needed this happiness for everyone.
Mohammed Rashid is a member of the Palestinian team, which has players from the West Bank and Gaza. He was born and raised in Ramallah in the West Bank, where there's been an uptick in violence from Israeli settlers in recent years. While Israel increases constraints on the movements of Palestinians.
What is your reality in terms of being able to return to Ramallah?
It's actually pretty rough. I tried to go back after my last game. I was thinking about it, actually. My wife and my family told me it's better not to because they're putting a lot of restrictions on the people to go out. They've been going into my neighborhood in the middle of the night, shooting around, taking in prisoners.
In southern Gaza, the Israeli military campaign is intensifying with more than 26,000 Palestinians killed in Israeli attacks, according to the Hamas-run Palestinian Ministry of Health. According to the Palestinian Football Association, as of December 6, 55 football players, including amateur and youth members, are amongst the dead. Mohamed Saleh is one of two on the Palestinian squad born in the enclave. He, like other players, has lost family members and still has relatives trapped in Gaza.
It's hard for them to know the situation of their families in Gaza. It's hard to contact them. And this is why Mohamed Saleh, after the game, bursted out in tears after the last game, because he goes out on the pitch to play for his family's name specifically.
Palestine will take on the host nation, Qatar, next. The reception in Doha has been warm. Many in the stands have been waving Palestinian flags or holding up keffiyeh scarves to show their support. In the opening round game against Iran, a moment of silence was observed, while a chorus of Free Palestine was heard during the game. It is a reminder for Rashid, Saleh, and the rest of the Palestinian team that football is more than a game.
What are the kind of conversations that you are having in terms of the importance of what you do when you go out in the field?
We're not only playing for Palestinians in Palestine, we play for Palestinians all over the world, and we play for everyone who supports us as Palestinians, you know, from different nations.
Bom, deu para perceber aí, né, como aí com as imagens, né, de como foi o apoio da torcida e o sentimento que marca o coração, os corpos, as mentes desses esportistas que estão representando a Palestina em vários pontos do mundo. A gente falou antes do campeonato de taekwondo nos Emirados Árabes Unidos, esse foi então no Catar. E teve esse gosto todo especial para a equipe, que pela primeira vez na história passou então para o mata-mata, para as oitavas de final. E no primeiro jogo eles enfrentaram exatamente os campeões, o Qatar, e perderam, né, por 2-1. Mas festejaram, eles que foram os primeiros a marcar, o primeiro gol da partida foi. Da Palestina, e festejaram como fosse uma conquista de campeonato. É, né?
É.
É. Acho que qualquer conquista, qualquer forma de levar mostrar a resistência palestina, esse espírito que está, que a gente está vendo nos relatos do conflito e que, outro dia, conversando aí com numa entrevista aqui no Tameia, lembra aquela a poesia do Drummond, ou a frase da poesia do Drummond, que Drummond escreveu sobre Stalingrado. Sempre o bordão é Stalingrado resiste. Aqui, a Palestina resiste. Eleonora.
Muito bem, acho que é isso.
Então, a gente termina por aqui, mandando, então, um grande abraço a todos, agradecendo a sua participação, convidando você para que se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, divulgue o Tutameia e nos encontre também nas outras redes sociais. É só buscar por Tutameia TV, você nos encontra aí nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube, já falei. Visite também o nosso site, o endereço é tutameia.jor.br. Muito obrigado. Tchau. Boa noite.
Tchau, pessoal.